Gente, boa noite. Que Deus nos abençoe e que a mensagem desta noite possa chegar a cada coração com clareza e simplicidade. Antes de nós começarmos a apresentar o assunto, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Serão abertas as inscrições para o grupo de estudo dos livros da codificação, agora em janeiro, as inscrições. E a palestra inaugural será realizada na última segunda-feira do mês de janeiro, para o pessoal de segunda, e no dia anterior a esta segunda-feira, para o pessoal de domingo, porque o GELCO ele funciona nesses dois dias, no domingo pela manhã, após a reunião pública, das 10h30 ao meio-dia, e às segundas, à noite, a partir das 20 horas. A turma de segunda, o curso de segunda, vai fazer 15 anos, está completando 15 anos. E o pessoal de domingo, o trabalho de domingo, está completando 10. Então, nós já temos aí um tempo bem razoável de realização desse trabalho. Eu sou suspeito para falar, mas venho. Não é? Bom, é tudo muito simples, tem inscrição, vai ter inscrição até pela internet, mas você pode fazer aqui na livraria. Mas o importante é que você venha. É para isso que o trabalho é feito. Aqui nós fazemos amigos, aqui nós refletimos sobre as questões da vida, nós aprendemos muito e vamos construindo uma visão que é a visão que a doutrina espírita nos possibilita. Então, estão todos convidados. Desde os primórdios, quando o homem se viu no teatro da Terra, ele era caçador, nômade. Não se fixava em região nenhuma e vivia da caça que produzia. Mais tarde, ele desenvolveu a habilidade para lidar com os vegetais e passou a desenvolver a agricultura. Neste período, a sua compreensão sobre a natureza que o envolvia foi aumentando, de maneira que ele passou a compreender que a natureza vivia de ciclos, uma série de ciclos, de situações que se repetiam a cada tempo. Ele percebeu, por exemplo, que para plantar um determinado vegetal havia o solo adequado, a temperatura correta, mas, sobretudo, a estação do ano que era mais indicada. Ele foi observando as mudanças de estação e desenvolveu essa ideia de que a natureza funciona por ciclos e esta realidade permanece até hoje. Isso porque a natureza regulada por leis do mundo material, obedecendo a essas leis, segue a sua caminhada de maneira imperturbável. Foi muito interessante perceber isso, porque o homem pôde, então, se preparar para cada estação, segundo as características de cada região, a fim de produzir mais e melhor. Ele desenvolveu técnicas para lidar com a agricultura, técnicas que lhe permitiam e lhe permitem até hoje uma maior produção, um resultado mais satisfatório sobre o seu próprio esforço. E hoje nós vamos falar disso, de ciclos. Isto porque, quando nós ultrapassamos este limite do chamado ano velho para o chamado ano novo, nós temos a impressão de que um novo ciclo se desenvolve. É um novo tempo, é uma nova oportunidade. E, historicamente, o dia 1º de janeiro foi criado por Júlio César no ano 46 a.C. Isso porque os romanos dedicavam no calendário gregoriano esse tempo ao deus Jano, que era o deus dos portões, aquele que tinha uma face voltada para a frente, para o futuro, e outra voltada para trás, para o passado. Daí o nome de janeiro. Janeiro é uma derivação do nome do deus Jano. Do ponto de vista, digamos, astronômico, é o dia, é o resultado de um giro que a Terra faz sobre si mesma. Este movimento é chamado de rotação. Mas um ano significa o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. E esse movimento é chamado translação. Eu me recordo de um amigo que há pouco tempo dizia para mim que quando ele era criança e morava no interior, ele tinha uma grande curiosidade para saber o que ocorria na passagem do ano. Porque as pessoas ficavam ansiosas, falavam que o ano iria mudar, falavam de forma alegre, e ele, como criança, ia dormir sempre cedo, de forma que quando se comemorava o ano novo, ele estava dormindo. E aí ele acordava no outro dia e já era o ano novo, e ele não entendia o que que acontecia de mágico, de extraordinário, que fazia o ano mudar de um dia para o outro. Então, num determinado dia, num determinado ano, ele já estava um pouco maior, ele decidiu, sem comunicar aos pais, que não iria dormir cedo. Ele iria fingir que estava dormindo, para descobrir qual era o segredo que fazia com que o ano mudasse de uma hora para outra, de um dia para o outro. E foi uma grande decepção, porque ele conta que na sua cidade, quando se aproximava o momento da comemoração do Ano Novo, naquela época não havia fogos de artifício, era uma cidade do interior. Então as pessoas batiam com o metal nos postes que também eram de metal. E aí muita gente batendo, aquilo produzia uma repercussão e servia como comemoração pela passagem do ano. Então teve um dia que ele simplesmente não dormiu, aguardando ansioso. Ele pensou que passaria uma estrela, um cometa, que aconteceria alguma coisa no céu para anunciar que era o ano novo. Mas não aconteceu nada. Ele só ouviu o barulho do metal, das pessoas batendo no poste. E ficou muito decepcionado. Desde aquele dia, ele compreendeu que o tempo, na verdade, não se renova. O tempo é uma linha que prossegue a sua marcha. E por que nós renovamos o tempo? Carlos Drummond de Andrade diz assim: o sujeito que inventou, que teve a ideia de dividir o tempo em etapas, foi genial, porque ele nos deu a oportunidade da esperança de que tudo vai mudar. Então, o ano novo, em realidade, não existe, o tempo continua a sua marcha, mas o homem dividiu o tempo para possibilitar, como ele compreende a renovação da natureza, os ciclos da natureza, para possibilitar a compreensão de que nós estamos vivendo um novo ciclo. E quando nós passamos a viver um novo ciclo, isso causa em nós uma reação psicológica. Porque o ciclo que se encerra teve os seus ensinamentos. E nós precisamos refletir sobre o que fizemos de bom, sobre o que fizemos de errado. Não para nos vangloriarmos no caso de havermos acertado, tampouco para nos recriminarmos no caso de termos feito coisas que depois reconhecemos que não foram as melhores, mas para aprendermos com os erros, para nos aperfeiçoarmos e para desenvolver ainda mais aquilo que foi bom. Então, nesta virada do ano em que as pessoas se confraternizam, em que elas fazem os seus pedidos, os seus prognósticos, esta passagem é muito interessante para o ser humano, porque produz essa reflexão. E a reflexão em si é que é importante, porque ela vai nos permitir fazer um balanço sobre as nossas ações, sobre a forma como utilizamos o tempo. O que dizer se você amanhã tomasse conhecimento de que alguém depositou $86.400 na sua conta? Oh, que beleza, não é? Eu tenho certeza que ninguém aqui ia ficar aborrecido. Mas e se no outro dia alguém depositasse também esse valor? Porque é isso que Deus faz. Cada dia que Ele nos concede, Ele nos dá esses segundos. 86.400 segundos. O que fizemos do tempo que passou? O que faremos do tempo que estamos tendo a oportunidade de vivenciar? Essa é uma grande questão, porque quando perguntamos sobre os planos, sobre aquelas listas de desejos que cada um faz, e muitas vezes você não sabe mais nem onde está a lista, não é? Você guardou tão bem guardado que nem você sabe onde está. Mas, se nós perguntarmos às pessoas quais são os seus 10 desejos para o próximo ano, a maioria vai escolher 9 desejos materiais. E olha que estou sendo generoso. Talvez escolham 10. Ah, eu gostaria de comprar um carro. Eu gostaria de comprar uma casa. Eu gostaria de me formar. Eu gostaria de fazer uma viagem. Eu gostaria de me casar. Eu estou esperando a mudança do ano para iniciar a dieta. Também não é o caso de ninguém aqui. Estou falando do pessoal lá fora. Mas nós estabelecemos as nossas diretrizes, nós estabelecemos os nossos desejos e ficamos aguardando naquela passagem do ano, no momento em que os fogos espocam, em que nós nos abraçamos e comemoramos essa virada, que algo de novo aconteça. Uma coisa inesperada e boa, e positiva, que modifique a nossa vida para melhor. Este ano, a minha vida vai dar certo. Ano passado foi pedreira, mas este ano vai ser diferente. É bom pensar assim. Qual é o perigo? O perigo é que a gente espera que a coisa sempre seja externa a nós. Como meu amigo, quando era criança, esperava que uma estrela, um cometa, alguma coisa anunciasse a virada do ano. Nós também, psicologicamente, ficamos aguardando um sinal, alguma coisa que nos empurre para frente, que modifique a nossa vida, que nos transforme, que nos torne mais felizes, mais alegres, que consiga nos realizar. No ano de 1951, um cantor muito popular da época, Francisco Alves, se juntou a um jornalista, o Davi Nasser, e escreveu a letra de uma música que até hoje é conhecida. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Até hoje, nós ouvimos essa música em comerciais de TV. Vamos analisar? Porque a Deus é no velho, mas o ano que passou nos trouxe ensinamentos. Se foi difícil, nós vencemos, porque nós fomos à frente, nós crescemos. Se foi bom, ele nos dá o combustível para a gente continuar no mesmo caminho. Feliz ano novo. É o ano que tem que ser feliz ou somos nós? É o ano que vai operar essa mudança em nossa vida ou somos nós que temos que assumir as rédeas do nosso próprio destino? Que tudo se realize no ano que vai nascer. Será que se realiza tudo? Não. Mas algumas coisas boas nós podemos fazer. E, finalmente, o fecho. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Quer dizer, se eu tiver muito dinheiro no bolso e tiver saúde, eu sou feliz. Será que essa assertiva é verdadeira? Para a maioria das pessoas, pode parecer verdadeiro. Porque nós precisamos de saúde. Se nós não tivermos saúde, nós não podemos realizar as coisas. Nós precisamos de dinheiro, porque precisamos manter as nossas necessidades materiais. A questão é quando nós centramos toda a nossa energia apenas nisso e vivemos egoisticamente. É muito comum a pessoa dizer assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou sumir, né? Vou sumir dali, pegar minha família, geralmente a família que se refere é só a mulher e os filhos, não é? E vou fazer uma viagem para o mundo me esquecer. Porque você tem dinheiro e tem saúde. Mas do ponto de vista espiritual, isso é válido? Hoje se criou a ideia do ano sabático. Sabem o que é o ano sabático? Normalmente, grandes empresários fazem isso. O ano sabático é um ano sem trabalhar. E uma amiga uma vez me disse aqui: eu vou me afastar do trabalho para viver um ano sabático. Eu falei: você vai passar um ano na inutilidade? Um ano na inutilidade. Porque nós mergulhamos na carne para promover a nossa própria evolução. E não existe evolução sem esforço. Não existe evolução sem vontade de crescer. Então, é bom viajar? É ótimo. É bom ter um pouco mais de dinheiro? É ótimo. Mas nós não podemos perder de vista que nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui de passagem. Nós viemos aqui aprender. Nós viemos realizar algumas coisas, depois a gente volta para casa. É ou não é? Não existe ninguém que tenha ficado, nem Jesus. Ele veio, realizou a missão dele e foi embora. Mas ele não foi embora para longe, ele foi embora da vida material. Então as pessoas dizem: ah, Jesus vai voltar. Ele não vai voltar, porque ele nunca foi embora. Mas como havia uma compreensão distorcida, confusa, entre o que era a vida material e a vida espiritual, não é? As pessoas entendiam que ele ia voltar na carne. Ele nunca foi embora. Por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos nos lembrar que o tempo é uma concessão divina para o nosso crescimento. E o que estamos fazendo com o tempo? E a doutrina espírita, ela nos diz duas coisas muito importantes. Primeiro, que todos nós temos direito à felicidade. Aliás, ela não diz só, ela demonstra. Porque quando nós analisamos a vida dos grandes personagens, Francisco de Assis, Paulo de Tarso e outros, que passaram pela Terra e deram a sua exemplificação, a gente percebe que eles estão num outro nível. Estão num outro nível. Não é o nível da maioria. Porque eles já realizaram esse progresso. E nós ainda não realizamos. Então, todos nós chegaremos lá. Qual é a diferença? É o esforço de cada um. Quem se esforçar mais vai ter que chegar mais rápido. Quem não se esforçar vai demorar muito para chegar. Mas de um jeito ou de outro, terá que se esforçar num determinado tempo e chegará também. A outra coisa que a doutrina nos diz é o seguinte: nós somos os responsáveis por essa evolução. Então, você vai chegar, vai depender do seu esforço e da sua vontade. Não virá alguém de fora para fazer uma pechada com você. Você, eu gostei de você, não é? Eu vou dar um jeitinho aqui para você ficar numa condição melhor. Não, essa é a responsabilidade nossa. Então, o que que representa esse momento da passagem do ano? Ele representa uma oportunidade de você observar a sua casa material, e retirar de lá as roupas que você não usa mais, os objetos que você não utiliza. Porque a pessoa diz assim: eu vou guardar aqui porque um dia eu posso precisar. Um dia. Então tem um monte de coisa inútil lá. E pode ser útil a alguém. Você vai retirando, vai surgir espaço dentro de casa. Você vai abrir a janela, o ar novo vai entrar. Aquele ar viciado que está lá vai sair. Mas você também, quer dizer, nós temos uma casa mental. A casa física ficou simbolizada na passagem de Zaqueu. Porque Zaqueu era publicano. E os publicanos tinham a suspeita de haver enriquecido ilicitamente. É uma coisa que só acontecia naquele tempo. Mas se desconfiava, e não era raro, que os publicanos, os cobradores de impostos, desviassem algum dinheiro para si mesmos. Então eles ficavam ricos. E aí Jesus vai à casa daquele homem. E o homem se prepara, e chama os criados, a família, arruma a casa toda para receber o mestre, reconhecendo a importância daquela presença em sua casa. E Jesus diz para ele: Zaqueu, eu te afirmo que hoje a salvação entrou na sua casa, na tua casa. A salvação não era a presença de Jesus ali. A salvação era a observação que Zaqueu faria da proposta do Cristo, a aplicação desses ensinamentos. Essa é que é a salvação, a salvação da ignorância, a salvação do sofrimento, da dor. Está na observação da mensagem que ele vem trazer. Essa passagem, essa casa é simbólica. Porque esta casa representa a nossa própria consciência. Olha que coisa interessante. Porque eu anseio pela felicidade. E eu digo assim: em 2017 eu serei feliz. Em 2017 eu conseguirei finalmente ser feliz. Mas a felicidade não é alguma coisa que você encontra, como se ela estivesse escondida. Você procura embaixo da mesa, da cadeira, atrás da porta. A felicidade não é alguma coisa para se achar. A felicidade é para ser construída. Nós não vamos achar por acaso. Ih, estava passando aqui, achei a felicidade. Não é assim que funciona. Nós precisamos construir essa felicidade. E como é que nós vamos construir essa felicidade para que o ano de 2017 seja um ano bom para nós? Através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através dos pequenos esforços que façamos no anonimato, no silêncio da nossa intimidade, para nos tornarmos pessoas melhores. Emmanuel diz assim: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Porque a lógica da lei é essa. Se você vai bem na experiência, você passa para outra. Se você vai mal na experiência, ela volta. Ela volta, e tem gente aí reencarnando há muito tempo para superar apenas um problema. Pode ser a mentira, pode ser a desonestidade, pode ser o adultério, pode ser a inveja, pode ser o ciúme, pode ser o orgulho, o egoísmo, pode ser um monte de coisas. Mas está na nossa mão. Cumpre os deveres que te cabem, porque ninguém será feliz se não cumprir com os seus deveres. Ninguém está vendo, mas está registrado. Nós temos uma caixa preta. Sabe a caixa preta? Caiu o avião, todo mundo vai procurar a caixa preta, porque lá estão gravados, né, numa, os detalhes técnicos do voo, e na outra, o diálogo dos pilotos na cabine de comando. E analisando aquilo ali, os técnicos têm uma grande certeza do que ocorreu com o avião. Nós temos a nossa caixa preta. E tudo que nós fazemos, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a gente ache que ninguém saiba, nós carregamos conosco. Cumpre os deveres que te cabem. Então, se o ano for muito difícil, muito adverso, muito ruim, e você cumprir os deveres que te cabem, você está a caminho da felicidade. Porque você tem a consciência tranquila. Porque ninguém que deixa de cumprir o seu dever pode ter a consciência tranquila enquanto não cumprir o seu dever. O seu dever de pai, de irmão, de marido, de filho, de trabalhador. Cumpra os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Então, a expectativa para 2017 muda de perspectiva. Porque 2017 dependerá da minha conduta. Subiu o dólar, caiu o dólar, o preço do petróleo disparou. Houve um desarranjo na economia. Tudo bem, mas espiritualmente isso não te afeta. Vai afetar psicologicamente, materialmente, mas espiritualmente o que conta para nós é a nossa atitude. Então, diz Emmanuel que cada casa mental, deixa eu ver se eu lembro aqui, cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do próprio morador, em contínua modificação para melhor. Então, quando a gente desenvolve esse ponto de vista, mudam um pouco as, digamos assim, prioridades. Nós não deixamos de ter os interesses materiais, porque estamos nesse mundo e precisamos das coisas deste mundo, mas elas não se tornam as coisas mais importantes para nós. Aí está a diferença. Então, se eu fiz aquela relação, aquela lista com os 10 desejos, e estabeleci naqueles 10 desejos coisas que estavam fora do meu alcance, que não dependiam apenas de mim. E esses desejos são, assim, incertos. Incertos no sentido de que eu não tenho a garantia de que eles se realizarão. Mas se eu estabelecer objetivos que dependam da minha vontade, que não sejam materiais, que dependam da minha atitude, eu terei muito mais chance de alcançá-los, porque eles dependerão de mim. Não estou dizendo com isso que isso seja fácil. Não é fácil. Jesus falou que a porta é estreita. Mas depende de nós. Então, por exemplo, um amigo disse assim: o meu objetivo é ser mais disciplinado, ser menos ansioso e atentar mais, porque eu me distraio com muitas coisas, para uma vida mais disciplinada. É o objetivo dele. O meu objetivo é ser mais paciente. Olha, que coisa. Como é difícil obter a paciência, não é? A gente perde rapidinho. É um objetivo interessante. O meu objetivo é deixar de falar tanta bobagem, ouvir mais, tentar aprender. É um objetivo válido. Aliás, dizem que a diferença entre o sábio e o tolo é que o tolo fala muito do pouco que sabe. E o sábio fala pouco do muito que sabe. Então eu costumo dizer assim: eu sou um tolo, mas um dia serei um sábio. Porque nós nos colocamos a caminho. Nós traçamos um objetivo. E esse objetivo tem a ver não com a felicidade passageira de um momento fugaz, mas com a felicidade que more dentro de mim. E isso exige esforço, não exige sacrifício. Sacrifício é uma coisa que nós não estamos preparados para fazer, mas exige esforço, uma certa seriedade íntima, no sentido de eu me tornar uma pessoa melhor. Se eu sou explosivo, se eu tenho a resposta na ponta da língua para qualquer agressão, se eu sou dominador, centralizador, se eu gosto de monopolizar as pessoas, eu tenho que perceber que isso me faz mal. Porque faz mal a elas também. Mas principalmente me faz mal. Eu tenho que tentar mudar. Então, eu posso me perceber participando do mundo, vivendo do mundo, sem ser do mundo. Foi o que Jesus diz. É o que Jesus diz. Essa é a diferença. E sem cair naquela ideia de que eu sou um santo. Não, você não é um santo. Você é alguém, apenas alguém, sinceramente disposto a melhorar-se intimamente. E por que eu preciso me melhorar intimamente? Porque eu vivo em mim mesmo. Diz o Mário Quintana que ele gosta de um quarto pequeno, que tenha poucas coisas, porque ele vive em si mesmo. Ele não vive no quarto. Ele pode mudar de quarto, mudar de estado, mudar de país, mas ele não pode mudar de si mesmo. Então, eu tenho que preparar a minha casa. Eu devo desenvolver o otimismo, o bom humor, a fé, o conhecimento, a prática do bem. Uma forma que nós temos de avaliar a quantas anda o nosso desenvolvimento é no nosso relacionamento com o próximo. No trabalho, dentro de casa, com os vizinhos, no centro espírita, em outro lugar. Em todos os lugares. Como é que nós nos relacionamos com o próximo? Nós somos intransigentes, nós queremos que a nossa vontade prevaleça, nós somos pessoas difíceis, nós fazemos parte do problema ou da solução? É uma pergunta difícil de responder, mas muito clara. Quando nós estamos numa questão, nós fazemos parte do problema ou da solução? Porque a coisa mais dolorosa do mundo pode ser abrir os olhos. Abrir os olhos significa reconhecer aquilo que Jung chamava do seu lado sombra. Sabem o que é o lado sombra? É aquele lado que você não mostra para ninguém, mas você tem dentro de si, e que se revela nos impulsos, nos desequilíbrios. Esse é o lado sombra. Quando nós conhecemos alguém em sociedade, desejamos mostrar o nosso lado mais bonito. Não é verdade? Seja de aparência, seja de comportamento, nós queremos que a pessoa veja o nosso lado mais bonito. Mas o problema é que nós temos que enxergar para tratar as nossas necessidades. Por isso que alguns pensadores dizem, Leon Denis, por exemplo, que o homem experimenta durante a vida física, o espírito experimenta um sono profundo, que é o sono para as coisas espirituais. Ele vive só preocupado com o que é momentâneo. Ele vive só preocupado com o que é imediato, com a sua necessidade básica. O dinheiro, a saúde do corpo, isso e aquilo. E ele não consegue se ver como um espírito imortal, que vai conviver consigo mesmo pela eternidade e que está aqui para melhorar, se harmonizar intimamente, se autoconhecer, realizar as coisas. Então, não será o 2017 nem o 2018 que vai nos trazer a felicidade. O ano, o tempo, é um meio para nós atingirmos o fim. Mas para nós atingirmos esse fim de aprendermos, de realizarmos, de crescermos, isso vai depender de nós. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, a minha vida está um sofrimento só, tudo errado, tudo dando errado. Ah, mas olha, quando eu for para o mundo espiritual, que beleza será? Será uma beleza se você fizer por onde aqui? Por isso se diz que esperar não é esperar do verbo esperar mesmo, mas esperançar. Ou seja, você vai construir o futuro com as suas atitudes, com as suas ações, com os seus pensamentos. Devagarinho, como alguém constrói um prédio enorme a partir de pequenos tijolos que vão sendo juntados um a um até construir as paredes, até construir os andares, porque é assim que funciona. Então, renovar a esperança é muito positivo nesse aspecto. O ano está começando. Eu fiz um balanço do que aconteceu, das coisas que foram boas e das coisas que não foram boas. Vou aprimorar as que foram boas e vou corrigir as que não foram. Porque se o ano for maravilhoso do ponto de vista do meio em que nós vivemos, se chegar todo mundo ao fim do ano com muito dinheiro no bolso e muita saúde e tudo, se você não agiu, você perdeu o tempo. Aquilo vai ficar registrado só como uma memória. você não desenvolveu o seu potencial, você não exercitou as suas capacidades, você não venceu os obstáculos, você não se superou, e aí você perdeu o tempo. E se o ano for negativo, acho difícil que algum seja mais negativo do que 2016, mas se o ano for muito difícil do ponto de vista da economia, da política, de um monte de coisas, você terá crescido. Porque você se comprometeu com as suas metas. Essa é a grande diferença, porque nós não vamos ficar esperando alguma coisa acontecer. Nós vamos nos tornar os personagens principais da nossa própria história. E é isso que vai fazer a diferença. Perguntaram a Francisco de Assis uma vez: se o Senhor fosse morrer hoje, se o Senhor soubesse, de repente, que iria morrer hoje, o que o Senhor faria? E ele disse: continuaria tratando das rosas. Porque ele estava em harmonia. Ele estava consciente da vida que estava levando aqui. E de que este não era o seu lugar. Então, nós temos que pensar nisso. Porque diariamente nós recebemos a notícias chocantes de crimes, de acidentes, de pessoas que foram no estalar de dedos. Estavam com boa saúde, algumas até muito bem situadas financeiramente. Jamais imaginariam que aquele seria o último dia delas na Terra. E foi. Quase que diariamente nós sabemos dessas notícias. E aí, a gente vive como se isso fosse uma coisa lá longe, distante. Só que faz parte da realidade. Eu não estou dizendo isso para deixar ninguém assustado, não, gente. A vida é muito boa. E devemos viver com alegria e com fé em Deus. Somos muito protegidos. Mas estou dizendo isso para que nós possamos refletir sobre o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Não é necessário se impor grandes sacrifícios. Os Espíritos dizem na questão 909 do Livro dos Espíritos que com um pouco esforço nós modificaríamos velhos hábitos, maus hábitos. Mas nós temos que pensar nisso. Porque a vida é o resultado das nossas ações. Toda vez que muda o ano, nós temos as previsões para o ano, não é isso? Então vem um monte de gente, astrólogo, pai de santo, vidente, eles reúnem lá um monte de gente que vai dizer, fazer previsões para o ano seguinte. Até uma amiga ficou meio decepcionada porque ela me mandou um link e eu não consegui ver, que apareceu um guru aí não sei aonde falando umas coisas e eu não consegui ver, vou até procurar. Mas não com o objetivo de acreditar no que ele diz. Não estou colocando nem como certo nem como errado o que ele faz. Estou apenas falando do hábito em si que nós temos de consultar as pessoas para sabermos o futuro. O futuro será sempre a consequência do que nós fizermos no presente. Essa é uma fórmula infalível. Se você quiser saber qual é o seu futuro, pergunte a si mesmo o que você está fazendo no presente para construir esse futuro. Porque aquele que não se esforça, aquele que não tem uma direção, qualquer direção serve. Não é isso? O filósofo Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. Para quem não sabe aonde ir, qualquer lugar que ventar está bom. E aí você não pode reclamar, porque você não estabeleceu a direção, você não construiu o futuro, você não caminhou naquela direção, pode acontecer qualquer coisa. Então, a doutrina espírita, ela coloca nas nossas mãos essa responsabilidade de construirmos o nosso futuro. Não será um ato do destino, não será uma situação fortuita que vai desviá-lo do seu trajeto, se você estiver confiante e sabedor de que ele é um bom caminho. Isso é o mais importante. Porque quem sabe o que planta, não teme a colheita. Se eu sei o que estou plantando a cada dia, eu me recordo de um amigo cuja mãe faleceu, desencarnou. E naquele momento mais sofrido, em que ele ainda experimentava a dor de ver a vida da sua mãe acabar, sabendo que, logo após o sepultamento, ele me perguntou: Valmir, você acha que a minha mãe vai para um bom lugar? Porque, em muitos momentos, nós não damos muita importância a isso. Mas quando a dor chega e a gente sofre, mesmo espírita sofre quando alguém vai embora. A gente não se desespera, é outra situação. Mas a gente sofre com a partida do companheiro. E ele, naquele momento em que estava muito sensível, e ele é até de outra religião, ele me perguntou: você acha que a minha mãe vai para um bom lugar? E eu disse para ele: eu tenho certeza, porque eu a conheci. Eu conheci a sua história. Eu sei da luta dela para criar os filhos, da bondade dela. Era uma mãezona. A gente chegava lá, faltava botar a gente no colo. Conversava sobre tudo com grande carinho, com grande alegria. É claro que ela vai para um bom lugar. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque é o resultado do que ela construiu na vida. Foi vivendo dia a dia, hora por hora, através dos seus gestos, das suas iniciativas. E você vê o caminho que a pessoa está tomando, a direção que ela está seguindo. É claro que ela vai para um bom lugar. Essa é a diferença. Porque se a gente age de forma inconsequente, irresponsável, se a gente age sem pensar na vida, a gente pode se candidatar aí a dificuldades grandes por pequenas coisas que não foram observadas. Não é ninguém que vai chegar para você e dizer: você tem que agir assim, você tem que fazer isso. Não. Um amigo pode até aconselhar, se for o caso. Mas quem decide, quem tem a iniciativa, quem tem que ter a vontade, é você. Aí o ano será bom, independente do contexto do que acontece no mundo. Porque você poderá dizer: eu vivi um ano em que eu acertei e errei, mas eu fui sincero com o meu propósito de melhorar. Eu não me tornei o santo, ainda perco a paciência, mas eu já consegui perceber, abrir mão do orgulho e perceber que nem sempre eu tenho razão. Eu já consegui perceber que eu posso aprender alguma coisa com os outros. Eu já consegui perceber que eu posso criar um ambiente de paz dentro de mim. Então, se eu sou aquele que recebe o ataque, a ofensa, e não revida, e consigo dar a outra face, ou seja, não entro na sintonia, eu já estou melhor do que era. Então, quando eu chegar ao fim, este ano que se inicia, eu poderei dizer assim: independentemente de tudo que aconteceu, eu aproveitei esse ano. Eu aproveitei. Eu cresci. Eu tentei me harmonizar. Porque é um processo. Estamos terminando E eu queria só, eu trouxe um versinho, não deu para decorar, mas fala sobre o ano novo. E diz assim: entre o ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não espere recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança na paz do Divino Mestre. Nas lutas nunca te esqueça deste conceito profundo: o reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Graças a Deus.